minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e 5 minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus. Boa tarde, ouvintes. Uma quinta-feira linda, maravilhosa, um sol legal, bacana. Uma boa tarde para você. Muito obrigado aí pela audiência. Juntos vamos até às 4 da tarde. A partir das 4 da tarde tem Sérgio Boas, Alex Bagé, Esporte Notícia. Até às 4 da tarde, Bastidores do Poder, com os nossos convidados por telefone, a interatividade com você pelo 992-010949. 0992-010949 e também pelo YouTube, né? Você entra aí, Band RS, tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes e pode interagir conosco. Aí o Elis vai estar buscando a interatividade com você pelo YouTube. Tem gente me ligando, essa hora não sabe que eu estou trabalhando. 2 horas e 6 minutos, 26 graus é a temperatura. Tá valendo a companhia. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, meu amigo Mário Almeida, Máriozinho Almeida, melhor café da Band. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Pois bem, olha, eu tô terminando de tirar alguns detalhes aqui porque eu tô descobrindo que esse livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, muitas coisas. E eu vou tirar alguns trechos aí nos próximos dias e eu vou colocar para vocês fazerem uma reflexão. Mais Esperto que o Diabo. Uma entrevista exclusiva com o Diabo, escondida desde 1938, né? Muito legal. Esse livro é um best-seller mundial, né? Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. 2 horas e 7 minutos e nós ficamos, a cada dia nós ficamos mais sábios e espertos, né? Com a politicagem, com tudo que está acontecendo. Eu estou pedindo para a produção fazer contato com os vereadores de Porto Alegre, vamos fazer contato com os políticos. Eu quero saber se eles têm noção do que eles estão levando o Brasil, as cidades, os estados, para o fundo do poço. Se eles têm noção disso que eles estão fazendo. Porque é uma tragédia, né? É uma tragédia o que nós estamos vivendo com a irresponsabilidade de governadores e prefeitos. É, fecha tudo, para tudo. Não teria necessidade nenhuma disso. Para quem é infectologista, para quem é especialista, para quem conhece, não para aventureiro. O aventureiro com medo, ele fecha tudo. Tranca tudo, fica com medo. Em casa anda de fraldas e quando abre a porta da casa está com chicote na mão. Manda prender, a realidade que nós temos é essa, dura. Gente passando fome, gente quebrando, desemprego. É só perguntar aí para os escritórios de contabilidade espalhados por Porto Alegre, por todo o Brasil, o número de empresas que estão indo à falência. Olha, é um negócio impressionante, impressionante o que esses políticos estão fazendo. Eu nunca imaginei. E aí é bom que você tenha certeza agora, né, do que representa um prefeito. O coronavírus, ele veio para desnudar, colocar no meio da rua, o rei está ali nu. Veio para mostrar o caos na saúde, a irresponsabilidade e a incompetência de prefeitos e governadores. Está na linha conosco, deputado federal, MDB, Santa Catarina, Carlos Chiodini ou Chiodini?
Chiodini.
Chiodini, seja bem-vindo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na Bandeirantes.
Obrigado, Cardoso, aos amigos ouvintes do Bastidores do Poder.
Nós temos uma audiência aí em Santa Catarina que é um negócio impressionante, viu? O interior de Santa Catarina, toda essa região oeste de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Chapecó, Xaxim, olha, Joinville, nós temos audiência grande em Criciúma, nós temos uma grande audiência em Santa Catarina, eu fico muito orgulhoso disso, dos nossos irmãos catarinenses, que é um estado que está despontando, né? Passou o Rio Grande do Sul, há muito tempo. Como é que o senhor está, deputado Carlos, como é que o senhor está avaliando esse momento aí que nós estamos vivendo com o coronavírus e, simultaneamente, esses movimentos nos bastidores políticos aí para detonar com o governo?
Bem, é um paralelo que torna-se numa linha muito tênue, né? Sim. Nós temos aí uma tragédia pública de saúde que nos atinge todos de uma forma ou de outra, seja nos forçando a isolamento, as pessoas que infelizmente foram acometidas, todos os profissionais, o sistema público e privado de saúde paralisou o seu trabalho e voltou toda a atenção para o combate ao Covid-19, o coronavírus. Isso é momentâneo, mas para fazer isso nós vamos renunciar tantas outras coisas, não é verdade? Que amanhã essa conta vai vir. Essa conta vai vir com menos investimentos em infraestrutura, menos investimentos em educação e em outras áreas essenciais e importantes aí para o desenvolvimento. 2020 florescia como um ano de grande expectativa. Hoje eu fiz até uma videoconferência com dirigentes aí do BRDE, que é o nosso Banco de Desenvolvimento aqui do Sul, especificamente a Agência de Santa Catarina. Colocava que o limite de crédito que eles tinham já tinha, o ano todo tinha sido tomado até a metade de março, da euforia do setor produtivo em buscar recursos para investir e em acreditar no país. E daí vem, né, nós não somos uma ilha, esse problema acontece na imensa maioria do mundo. Vem essa pandemia que deixa nós literalmente, de fato, paralisados. De não saber como agir, de não existir uma receita prática, objetiva e clara, faça isso, aquilo. Existem várias teorias, porém não tem nenhum apontamento, um caminho já traçado em algum lugar do mundo que é esse que vai resolver. E o Brasil, infelizmente, nesse momento...
Desculpe eu lhe interromper, mas se o senhor escutar um colega seu que foi secretário de saúde 8 anos no Rio Grande do Sul, que é deputado federal, chamado Osmar Terra, e eu já coloquei essa entrevista várias vezes aqui, inclusive uma ontem, posso até lhe mandar uma parte dessa entrevista, ele vai lhe mostrar, tecnicamente, como médico e como especialista que enfrentou duas epidemias violentas, uma do H1N1, que entrou pela Argentina aqui no Rio Grande do Sul, que só no Rio Grande do Sul matou cerca de 300 pessoas, que tudo que estão fazendo está errado. Não adianta confinar as pessoas, isolamento, botar dentro de casa. Quem tem que ficar dentro de casa é pessoas que têm problema de saúde, pessoas de idade, essas sim. O resto, porque vai pegar o vírus, vão ter que pegar o vírus. Não tem como não pegar o vírus.
A teoria do Osmar ganhou grande visibilidade, inclusive na mídia nacional, né?
Sim.
Ele fala com tranquilidade e também com o currículo
Que eu respeito, técnico, né?
Justamente de alguém que viveu, médico, enfim, já atuou em diversas funções aí na saúde pública. Porém, é algo muito dele, não há nenhum precedente no mundo que fez isso.
E tem outros que defendem o contrário, né?
Tem outros que defendem o contrário. Ontem, por exemplo, eu recebi uma teoria que eu achei interessante, né, que é a história do BCG, né, os países menos desenvolvidos, inclua-se o Brasil, onde houve vacinação em massa de BCG, que é a vacina da tuberculose, a linha não escalonou. O número de mortes por milhões de pessoas ficou baixo. Nosso ontem era 13, da Argentina era 3, e de outros países, poderíamos dizer, menos desenvolvidos. Se você pegar a linha de dias, nós estamos aí no mesmo dia, hoje, comparado com o mesmo dia da Alemanha, nós estamos no mesmo nível dele, sendo que a nossa população é muito maior. né, de mortes nesse caso. Então, é algo que isso que eu queria dizer.
Nós somos um continente, né? E aí o senhor vai ver, o senhor vai verificar pelo que disse ontem mesmo o deputado Osmar Terra, o vírus ele não entrou aqui no sul. O vírus ele está forte aonde? Ele está forte onde teve um movimento muito grande de estrangeiros. Zona Franca de Manaus. Muitos chineses estrangeiros que estavam circulando por lá com o vírus, que não sabiam. Fortaleza, 3 voos por semana direto para Itália, Milão. E são cidades, por exemplo, Manaus tem 2 milhões de habitantes, não tem 1/3 da estrutura de saúde que tem Porto Alegre, que tem 1,5 milhão de habitantes. Lá não tem saneamento básico, não tem absolutamente nada, porque eu conheço a região bem. Em compensação, tem um estádio de futebol de 1,2 bilhão, uma arena que não tem clube nem na terceira divisão. Tem o Alfredo Nascimento, que fez uma ponte lá de 5, 8 quilômetros, que vai de um lugar para lugar nenhum. Uma roubalheira total. Tem o Arthur Virgílio fazendo o que a gente sabe, quem conhece o Arthur Virgílio sabe o que eu estou dizendo. Eu passei grande parte da minha vida cobrindo câmaras, senados, planados dos ministérios, Palácio do Planalto, eu sei quem são essas figuras, né? Então tem muita coisa, o senhor tem razão, tem muita coisa que é um ponto de interrogação, né?
Eu ia chegar nessa leitura pontual do estado do Amazonas, você está completamente certo. Uhum. É isso que acontece, não tem 1 metro de saneamento básico, uma diferença social enorme, uma rede pública ou até privada de saúde insuficiente, pô, o número de pessoas, então eles são predicados que... misturados com a vinda de turistas e tudo mais, gera esse caos.
E outra coisa, né, deputado? Essa é uma época de muita chuva na Amazônia, com a umidade relativa do ar muito alta. As pessoas não têm como andar na rua, elas ficam dentro de casa, ficam nos ambientes aglomerados, enfim, restaurantes, tudo fechado. Chove muito essa época, lá o calor não baixa muito, mas chove muito, né?
Sem dúvida alguma, né? E que vai ser o nosso fator, já começa aí o inverno. E que naturalmente essa época do ano também aumenta. Uhum. Os casos aí de vírus de diversos ou naturezas de gripe.
Uhum. Santa Catarina tá. Qual é a sua atividade profissional, deputado Carlos?
Sou empresário, Nilton.
Empresário. Uhum. Que região, deputado?
Do norte de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, Joinville.
Ah, e é uma região linda, maravilhosa, rica, com
justamente, o litoral norte.
Terra do Luiz Henrique Joinville, né? Falecido justamente. Luiz Henrique.
Nosso inspirador.
Eu conheci muito o Luiz Henrique. Santa Catarina está na frente do Rio Grande do Sul porque elegeu, reelegeu o Luiz Henrique, elegeu, reelegeu o Colombo. O PT nunca governou aí. Por isso que o Rio Grande do Sul é um atraso aqui. Aqui nunca se reelegeu um governador e o PT governou 2 vezes.
Esse ciclo de poder de 16 anos aí do Luiz Henrique e do Raimundo Colombo, eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, sempre voltado para essa área do setor produtivo. O nosso PIB aumentou mais de 12 vezes.
Olha só.
Praticamente 1 vez por ano. Uhum. Então, uma continuidade administrativa focada no progressismo, na simplificação dos processos, na atração de novos investimentos e novas oportunidades, deram essa mudança. Uhum. Houve agora uma mudança no poder, aí, que também ensejada pelo fenômeno aí que elegeu o presidente Bolsonaro. Há um desentendimento político público entre o governador, que se elegeu exclusivamente na onda Bolsonaro e que agora optou aí por ficar no PSL, inclusive com alguns desentendimentos que são ruins para o Estado. Uhum. Porém, o Estado tem, nós somos aqui oposição, mas tem respeito pela figura do governador, eu creio que tem conduzido dentro do possível aí esse momento de crise que a gente vive. Essa semana já foi reaberto o comércio, com exceção do transporte coletivo, das escolas, universidades, sejam públicas ou privadas. E já há uma expectativa, não de reabertura já rapidamente, mas para os próximos dias gradativamente, fazer esse realinhamento e voltarmos ao normal, restabelecer a atividade econômico-financeira. O desemprego veio muito rapidamente. A gente vendo uma crise de 2014 no Brasil todo, quando estava o trem voltando ao trilho, fomos acometidos por isso aí. Então, é um cenário de muito desafio pela frente.
E buscando muitos investimentos e empreendimentos aí para Santa Catarina. Acontece, o senhor tem razão, sabe, o efeito Bolsonaro elegeu muita gente incompetente, sem as mínimas condições de ser deputado federal, de ser senador, de ser governador, mas foi na onda, né? Um negócio impressionante, né?
Eu costumo dizer que a pipa decola com a força do vento e puxa o rabo junto, né? E nós no meio político, não atentamos a tudo isso e acabou. Uhum. Praticamente os estados que eles tiveram candidato a governador, elegeram.
Um negócio impressionante. O senhor está com quantos mandatos?
Eu tenho 38 anos.
Eu sei, o senhor é jovem. Eu estou vendo aqui, o senhor vai ser, com certeza, um governador aí, não tenha dúvida disso.
Vamos trabalhar para isso, mas eu fui deputado estadual três vezes. Atualmente o primeiro mandato de deputado federal.
Uhum. Começou novo, então, bem jovem.
Novo, né? Eu costumo dizer que eu estou novo de idade, mas já velho na política.
aí em Santa Catarina eu tive sempre uma relação muito forte com o Saulo, que trabalhou com o Saulo, foi procurador da Assembleia há muitos anos.
Saulo Vieira.
Uhum.
Faleceu ano passado.
Eu gostava muito dele, Saulinho. Me ensinou muito.
Grande
jeito que conhecia tudo sobre legislação, né? Um negócio impressionante o conhecimento dele.
Faleceu ainda trabalhando, ele era voluntariamente presidente do conselho de um empreendimento modelo que nós temos aqui, que é o Sapiens Parque, iniciou aí no governo do Luiz Henrique, eu fui membro do conselho com ele, que é um parque de inovação, de tecnologia, no norte da ilha de Florianópolis, que está destacando muito.
O deputado, o senhor é um homem muito ligado ao empreendedorismo, né? Eu vou lhe dizer o seguinte, o senhor falou no BRDE, que é um banco importante. O BRDE foi fundado na década de 60 por Nereu Ramos, Ney Braga e Leonel de Moura Brizola. Eles fundaram o BRDE. O BRDE, ele foi um banco, sempre foi um banco de fomento que construiu aí o desenvolvimento dos três estados. Agora, o BRDE, neste momento, que o governo federal coloca via BNDES recursos para os empresários, enfim, micro, pequenos empresários, principalmente, eles estão com uma dificuldade que o senhor não imagina, porque estão vendendo o que, na verdade, não é. Ah, eu tenho recursos no BRDE. Aí o sujeito vai, o empresário vai no BRDE, eles exigem garantia. O cara não pode estar com problema de inadimplência. Pô, neste momento, esse projeto que o governo federal, o governo Bolsonaro está botando é para salvar as empresas. Mas a burocracia é tanta que eu tenho 3, 4 casos que me procuraram que desistiram, viu, deputado?
Mas foi boa essa sua colocação, porque tem novidades aí de ontem para hoje, é importante a gente divulgar.
Sim.
Até o colega aqui catarinense, o senador Jorginho Melo, que é o presidente da frente da micro e pequena empresa, ele apresentou um projeto chamado PRONAMP, que é o 1282 desse ano, iniciou a tramitação no Congresso, foi aprovado e ontem foi aprovado na Câmara. É uma linha de 16 bilhões de reais, 15 bilhões e 900 milhões, voltados para as micro e pequenas empresas, né? Vamos primeiro fatiar esse contingente de empresas. As micro e pequenas são 96% dos CNPJs brasileiros, e geram praticamente 60% das vagas de emprego. Então, vamos primeiramente atuar nesse meio.
Uhum.
O que estipula esse projeto do Jorginho, que é o diferencial e que vai fazer com que o dinheiro chegue na mão do empreendedor com esse juro justo? Né? Porque do jeito que ele está chegando, em vez de ser um remédio, é um veneno. Uhum. Só muda a diferença do remédio e do veneno é a dose. Né? Eles estão dando demais juro e estão matando as pessoas. Então, o que estipula? Que o governo federal, além de oferecer essa linha via BNDES, aí de praticamente 16 bilhões de reais, será operada pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, os outros bancos públicos, inclusive o Rio Grande do Sul tem banco ainda estadual, as agências de fomento e também o BRDE, que é um banco regional.
O Banrisul tem mais um banco aqui ainda, que é o Badesul.
É a agência de fomento, né, que todos os estados têm, né?
Uhum.
Então, qual que é a regulamentação desse projeto, que ainda passa por um realinhamento hoje no Senado e vai para a sanção do presidente Bolsonaro? É a seguinte, A micro e pequena empresa poderá tomar até metade do faturamento declarado no ano de 2019 e terá 6 meses de carência até 36 meses para devolver o dinheiro, com um juro que tem um teto de 5% ao ano. O governo vai passar com 3,75%, que é a Selic de hoje, e o banco vai poder agregar esse 1,25%, que é o custo administrativo dele também, que é justo. O que, que os bancos alegam hoje? Que o governo concede a linha de crédito com juros subsidiados, que é a Selic, porém não assume o risco e garantia nenhuma, e o risco fica todo com o banco, sendo que o banco tem a visão, e que é correta, que vai aumentar muito, muito o nível de inadimplência. Eu não estou fazendo defesa nenhuma aos bancos, mas eu entendo que esse é o meio termo que foi encontrado ontem, vai ser muito positivo. E entre a sanção do presidente Bolsonaro, a operação pelos bancos e o empresário ter acesso a esse dinheiro, será aí a primeira semana de maio, e vai ajudar bastante aí para as pessoas reabrirem o seu comércio, pequena indústria, prestador de serviço, agrícola, enfim, colocar de volta para trabalho.
Porque tem muita gente, o preço vai ser muito caro que o Brasil vai pagar ali na frente pela irresponsabilidade de governadores e de prefeitos que fecharam absolutamente tudo. Tudo, absolutamente tudo. Né? Isso aí vai custar mais caro do que o discurso que eles fazem, que era para salvar vidas. Eles estão detonando com as vidas. O senhor pode escrever o que eu estou dizendo aí na frente, eu não tenho dúvida disso. Lamentavelmente, pela irresponsabilidade, tem cidades, tem lugares que não tem ninguém tem um sintoma de Covid-19 e fecharam tudo, deputado. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, apenas 98 tinham algum caso, o resto não tinha nada, fecharam tudo, deputado.
Sem dúvida alguma. E outro detalhe importante, inclusive regionalmente nosso aqui do Sul, queimaram a largada. Nós não demos um tempo para o empreendedor avisar assim, daqui a 5 dias nós vamos fechar para entrar numa quarentena, não. Foi dado o toque de recolher, amanhã fechava tudo, muita gente perdeu estoque, perdeu as únicas coisinhas que tinham, devido a isso, e instalou-se um clima de pânico. Né? Depois começou a pensar como agir. Então, o que, que acontece com isso? Agora nós estamos voltando para a atividade. São Paulo, por exemplo, que é a locomotiva do Brasil, tem mais ou menos 40% do PIB, e eu discordo da atuação, apesar que é o estado com mais número de casos, tem um problema real, mas alguns pontos da atuação do governador João Dória, volta só dia 10 de maio. Então, isso está acontecendo hoje aqui. Tem uma pequena indústria aqui em Santa Catarina, por exemplo, do segmento têxtil, que é de mão de obra intensiva, ele está produzindo ali casacos, blusas, enfim, roupas de inverno, e ele vai vender onde? Se o comércio lá em São Paulo ou nos outros grandes estados está fechado. Então, esse momento vai ser muito dolorido, é um descompasso de tempos, que agora precisa ser feito. Ainda falando de São Paulo, hoje tem a notícia em toda a grande mídia nacional que pessoas com suspeita de Covid já serão internadas. Claro, vai ter que encher aquela estrutura cinematográfica de hospitais de campanha caríssimas que foram construídas, e que estão, graças a Deus, estão vazios. Então, mudou até a linha de atuação, começou a levar para o viés político.
O senhor sabe que o que me preocupa, e que eu tenho absoluta certeza que vai ser um desfalque violento, é o que está acontecendo, é o seguinte, o estado, a decretação do estado de calamidade pública em municípios que sequer tem casos, tem um ou dois, de Covid-19. É o descontrole sem licitação, o que tem de gente roubando. O governador do Amazonas está fazendo compras com 320% de aumento nos equipamentos. O que vão desviar, o que estão desviando de dinheiro neste momento, isso é uma tristeza, viu, deputado?
Não, sem dúvida alguma.
Eu não sei como é que está a situação de Santa Catarina, se tem algum caso, né? Mas deve ter, com certeza.
Isso sempre vai existir. É pontual, prefeitos com má índole vão continuar existindo. Eu acho até que houve um amadurecimento ao longo dos últimos anos, independente de coisas partidárias aí, da índole ou do medo, podemos dizer, dos prefeitos fazerem coisas erradas. Aqui em Santa Catarina houve um abuso que seria a instalação de um hospital desses de campanha em Itajaí, somente em Itajaí, que não era pelo prefeito, era pelo governo. O governo do estado contratou uma OS por 76 milhões,
nossa,
que era um preço totalmente fora de mercado, para centralizar num local só, enquanto podia comprar leitos aí dos hospitais comunitários em todos os cantos do estado. Então, mas foi conseguido ser impedido aí, e o próprio governador teve o bom senso de desistir da compra.
Ele não tem experiência nenhuma em política.
Alguma, e com certeza foi induzido por alguém da equipe a esse erro, né? Mas deu tempo de corrigir.
Deputado Carlos Chiodini, eu queria lhe perguntar o seguinte, para a gente fechar aqui. Esse modelo que nós temos de governo, ele está esgotado, né, deputado Carlos Chiodini? Que o presidente da República, ele é o chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem as medidas provisórias, tem o orçamento na mão e não consegue fazer nada. Porque tem do outro lado da rua 81 senadores, 513 deputados que ditam as regras.
Vai concluir a pergunta?
Não, estou colocando para o senhor.
Ah, tá. Não, eu entendo o seguinte, eu sou um democrata convicto, tem situações, e muitas, nesse sentido, você é um profundo conhecedor, que precisam ser melhoradas, né? Esse presidencialismo multipartidário que tem no Brasil, esse presidencialismo de coalizão, né, isso foi provado ao longo do tempo que não funciona. Isso é algo, é uma jabuticaba, só tem aqui. Nós temos que aperfeiçoar esse modelo, ou tenha menos partidos, com ideologias mais parecidas, ou vai continuar sendo sempre assim, e é o que está acontecendo agora. Ontem tinha chamamento no Palácio do Planalto dos partidos aí do dito Centrão para comprar o governo em troca do que você já sabe o quê? Que é o mesmo método que veio sendo feito pelas pessoas que ocupavam a caravela de Pedro Álvares Cabral, já no descobrimento do Brasil, de troca de apoio por espaço de poder. Então, nós temos que mudar o regramento. A sua colocação é muito feliz. Eu tenho a humildade de dizer, não sei qual que é o mais ideal no momento para o Brasil, e essas coisas só florescem quando nós estamos em momento de crise, mas nós temos que repensar. Mantendo, defendendo, lutando pela nossa democracia, porém encontrar um modelo que tenha mais facilidade, simplicidade e mais resposta mais rápida, que é tudo que a gente falou agora, foi a demora da resposta, que a população nos cobra e até nos coloca como agente público em situações difíceis.
Daqui um pouquinho eu vou entrevistar um colega seu que eu acho que poderá ajudar muito o Brasil se a Câmara dos Deputados tiver responsabilidade e não votar no Lira e não votar no Agnaldo Ribeiro e, de repente, escolher o Baleia Rossi para ser o presidente da Câmara dos Deputados depois do Rodrigo Maia, porque nós vamos ter que aguentar o Rodrigo Maia até o final do ano. Isso se ele não mexer no regimento, que a gente sabe como é que é Brasília, tudo é possível, né? Como é que o senhor está vendo essas questões dentro da Câmara dos Deputados?
O Rodrigo constrói uma governabilidade do Legislativo com mais de 110 votos da esquerda, dando espaço e fazendo concessões com o Centrão. Foi eleito também na época com o PSL, o apoio do Democrata. O Democrata ocupou o maior espaço político do governo Bolsonaro. Então foram erros também criados pelo próprio governo aí há pouquíssimo tempo atrás, lá no início do ano passado. Agora vai ter que consertar. Não existe como desfritar o ovo, já está feito, aguenta o Rodrigo até final do ano. Eu creio que essa história de reeleição, na minha concepção, e não terá o meu voto para acontecer, a Câmara tem que ter renovação no comando, e agora é um dos momentos que precisa disso, para fazer menos jogo político e mais resposta, ao menos em respeito a esse momento de calamidade que nós vivemos.
O Ciro Gomes e o Carlos Lupi entraram ontem na Câmara com pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que isso avança lá dentro da Câmara ou morre ali logo?
Eu creio que estão já dezenas de pedidos, né? Alguns menos relevantes, mas eu creio que não há momento. O próprio impeachment da Dilma provou que é uma ferramenta dolorosa e que não traz dividendos para a sociedade. Então, o presidente Bolsonaro tem que se comportar no protocolo de presidente, mas porém a Câmara, não, na minha opinião particular, não deve evoluir esse processo e nem tem clima hoje na sociedade brasileira para isso.
O general Lessa me deu uma entrevista ontem de noite aqui na Bandeirantes e disse o seguinte, que o STF, nem Câmara, nem STF, tira o presidente Bolsonaro assim do jeito que eles estão achando, não. Não é bem assim. Olha, foi uma declaração fortíssima do general Lessa. Não é bem assim que vão tirar o presidente Bolsonaro do Palácio do Planalto. Se estão armando para um impeachment com o presidente, não será bem assim. Deputado Carlos Chiodini, muito obrigado pela gentileza. Vamos voltar a conversar mais vezes. Um prazer em tê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Aí eu tenho vários amigos aí em Santa Catarina, entre eles, não sei se é conhecido, partidário seu, partidário que eu digo não é do mesmo partido, mas eu não sei qual é a relação, por exemplo, o Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão.
Grande amigo, foi presidente da Assembleia quando era deputado estadual.
É.
Uhum. Ali é uma região que tem vários casos, por exemplo.
Um abraço para o senhor aí, uma boa jornada aí em Santa Catarina, essa bela Santa Catarina, né?
Obrigado, amigo, à disposição, qualquer dúvida, estamos online.
Tá legal. 2:35, deputado Carlos Chiodini, de Santa Catarina, do MDB de Santa Catarina. Eu estava dizendo aqui que é uma tragédia, né, o que o Brasil está vivendo aí, com a disfarçatez, né? Ciro Gomes, olha quem é Ciro Gomes e Carlos Lupe. Esse Carlos Lupe nunca trabalhou na vida, sempre foi sustentado por partido político. Lembra do Carlos Lupe lá com a Dilma? Dilma, eu te amo, Dilma. O Carlos Lupe lá no Ministério do Trabalho, eles detonaram com o Ministério do Trabalho, né? Fizeram uma festa com aquele Ministério do Trabalho, hein, Mário Almeida?
Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
É esse cara aí, ó. Repete aí, Marizinho, pro povo.
Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.
É esse mequetrefe aí, ó. Te amo, te amo. Esse mequetrefe que entrou com um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Mas vem cá, a que ponto nós chegamos, hein? O nosso país, olha, tem um vírus, viu? Essa epidemia, com a morte do Tancredo, é um vírus que está circulando no Brasil há 40 anos e o povo brasileiro não acaba com esse vírus. É, nós estamos vivendo aqui uma tragédia que o Brasil, justo quando eu tenho dito isso, né? Agora falando sério sobre esse problema do ataque da epidemia, né? Dessa propagação tão rápida que tem esse vírus aí, da propagação mais rápida dos tempos modernos, né? Tenha jogado a ciência no lixo para discutir o presidente Jair Bolsonaro. Eles estão preocupados é com 2022. Bando de sem-vergonhas, mequetrefes, canalhas, gigolôs de partido e dinheiro público que assaltam o povo brasileiro no dia a dia, né? Assaltam o povo brasileiro. Descaradamente, há quanto tempo essa gente vem metendo a mão no teu bolso? Há quanto tempo? Olha o silêncio desses conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Vergonhosamente, isso aqui é um crime. Olha aqui, ó, Marco Peixoto, 694 mil. Algir Lorenzon, 581 mil. Alexandre Postal, 471 mil. Iradir Petroski, 419 mil. César Miola, 78 mil. Estilac Xavier, 182 mil. Pedro Figueiredo, 392 mil. Eles estão caladinhos, quietinhos, né, ô Marcos Rolim? Marcos Rolim disse para nossa produção aqui que só fala nos altos. Claro, botou quase 200 mil no bolso também. Isso é uma sacanagem. Uma sacanagem num estado quebrado, detonado, que o servidor público, o policial, o professor não recebe em dia. O estado quebrado e esses mequetrefes desfilando com dinheiro. Podem ficar meus inimigos, não tem problema nenhum. Eu tô com tolerância zero, eu cansei de ver gigolô de dinheiro público andando por aí passeando. É uma coisa impressionante que está acontecendo nesse país. Olha o que ocorreu com esses mequetrefes lá no Amazonas roubando. Roubaram tanto, tanto, tanto no Amazonas, que tá lá o povo morrendo. Alguém vai dizer, ah, mas é o coronavírus. Não, não é o coronavírus só, não. Também é o vírus. Mas quem conhece a Amazônia, como eu conheço, sabe a miséria que é aquilo lá, que tem um estádio de futebol de 1 bi. Você sabe o que é 1 bi e 200 milhões? Tá lá uma arena que custa 300 mil por mês o custo daquela arena. O Alfredo Nascimento fez uma ponte de 8, 10 quilômetros, que vai de lugar nenhum a lugar nenhum. Roubaram descaradamente com o Lula, com a Dilma. Tá aí o povo brasileiro pagando a conta. Eu passei hoje grande parte da manhã na Santa Casa. Quero mandar um abraço ao doutor Fernando Luquezzi. Estive lá com o doutor Fernando Luquezzi. O Hospital São Francisco é um brinco, né? Um espetáculo. O atendimento, a Márcia, o pessoal todo lá do Hospital São Francisco. Olha, os hospitais estão vazios. As pessoas estão com medo. A histeria que fizeram tão grande na imprensa. A Débora, que trabalha lá com o doutor Luquezzi também, agradeceu o atendimento da Débora. O pessoal todo lá, fiz uma bateria de exames também. O hospital está vazio. Os hospitais estão vazios. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão dando continuidade nos seus tratamentos. Problema cardiovascular, que tinha que fazer tratamento, a pessoa não foi mais com medo do vírus. Quem é diabético, tem tratamento, não foi mais por causa com medo do vírus. Quem teve ABC, tinha um tratamento, não foi mais com medo do vírus. Pessoas que estavam com problema na ortopedia, não foram mais com medo do vírus. Sabe o que vai acontecer daqui um pouquinho quando chegar? Quando chegar junho e julho e agosto, o inverno rigoroso, essas pessoas vão ter que procurar o hospital, vão continuar tendo problemas, vão procurar o hospital. E aí vai acumular com H1N1, com influenza, com Covid-19. Viu, senhores governadores e prefeitos, de uma irresponsabilidade? Estão quebrando tudo. Estão quebrando. Os prefeitos estão quebrando tudo. Estão quebrando. Falem, converse com os contadores. Tem, prefeito, tem assessoria aí, prefeitos? Os senhores têm assessoria? Peçam para ligar para os escritórios de contabilidade para ver o número de empresas que estão quebrando. Quebrando. 2h41. É uma coisa impressionante. A irresponsabilidade. Né? A irresponsabilidade. Eles querem pegar o presidente Bolsonaro de qualquer jeito. Abandonar a ciência em favor da disputa política. Se a Polícia Federal entrar em campo para verificar esses laudos que estão sendo dados aí do Covid-19, olha, eu tenho minha dúvida sobre o número significativo de pessoas que morreram, que foram enterradas com laudo de Covid-19 e que não é. Eu tenho certeza disso. O Brasil deveria ser, neste momento, um país unido na guerra contra um inimigo comum, né? Que é o vírus. Mas o país está dividido em facções. E quando essas coisas acontecem, uma das primeiras vítimas é a liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento. Você é contra ou a favor do que o presidente Bolsonaro está dizendo? O resto não interessa. É isso que eles estão fazendo. É uma vergonha o que está acontecendo. Uma vergonha. Daqui um pouquinho nós temos RB News. RB News, daqui um pouquinho, 26 graus a temperatura. Daqui um pouquinho tem RB News. Eu vou fazer uma rodada aqui, Mário Almeida, com muitas mensagens dos nossos ouvintes. É uma enxurrada de mensagens dos nossos ouvintes pelo 992010949. Quero mandar um abraço fraterno, carinhoso, a melhor costureira do Travessão em Dois Irmãos, a dona Ivone. A melhor costureira, costureira Ivone. Eu até vou lá fazer um casaco com ela lá. Ivone é craque, a melhor costureira. É a costureira que faz os ternos do Nelson, o empresário Nelson, que vai ser vereador em Dois Irmãos. Dona Ivone, um abraço para a senhora. muito obrigado pela audiência, costureira, melhor costureira do Travessão. A dona Ivone, dois irmãos, sempre nos acompanhando. Olha aqui as mensagens dos nossos ouvintes pelo 992010949. Está uma enxurrada de mensagens aqui. Vou colocar em dia. Prioridade aos nossos ouvintes, né? Olha, o nosso equipamento continua não abrindo as mensagens, viu? Nosso equipamento continua não abrindo as mensagens, ó. As mensagens, ó. Eu abro as mensagens e elas não aparecem as mensagens dos nossos ouvintes aqui. Boa tarde, esse é um resumo do que vivemos. Sérgio Eli, de Porto Alegre. Um abraço, Sérgio Eli, em Porto Alegre. Sérgio Eli, em Porto Alegre. Tem muitas mensagens dos nossos ouvintes aqui. Boa tarde, Milton. Deus lhe dê saúde, pois caráter, coragem e bom senso lhe sobram. Geraldo Fiorini. Muito obrigado, Geraldo Fiorini. O senhor e a sua família. Boa tarde, Milton. Olha a disfarçatez e roubo. 716 mil para comprar papel higiênico e toalhas em Rondonópolis. Que espetáculo. Eu estou dizendo para vocês. Tem prefeito metendo a mão agora. Ah, tocando-lhe ficha. Mete a mão porque não tem licitação, não tem fiscalização. Pode tocar ficha aí. Ah, é o coronavírus. Solta bandido. Bandido de primeira. Soltaram um dos maiores líderes do PCC no Paraná. Para ele ir para casa, o cara fugiu. Milton, boa tarde. Estou te enviando o mapa de monitoramento das UTIs de Porto Alegre. Presta atenção na percentagem de ocupação dos leitos e dos doentes por Covid. É atualizado diariamente. Guido Garcia, de Sombrio. Eu não tenho tempo para ler agora, viu, Guido? Agora, se quiser me mandar detalhes assim já resumido, e toca a ficha aí. Na padaria Machado, em Sombrio. 2h46. É muito boa essa padaria Machado em Sombrio. Milton, Concórdia, Santa Catarina. Abraço, César Varela Corrêa, médico em Concórdia. Doutor César Varela Corrêa, anota o meu telefone aí. Vamos fazer um contato. 996-56-3460. 996-56-3460. Fazer um contato com o doutor César para saber como é que está a região lá sobre a saúde. Olha o que tem de mensagem. Milton, os aposentados... envio o áudio da entrevista do doutor Osmar, terra para algumas pessoas. Parte ficou espantada com o relato dele e outras ficaram bravas. Recomendei que escutem Bastidores do Poder. Vamos a São Paulo, RB News. Voltamos em seguida.
A primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, testa positivo para a Covid-19. Segundo nota do governo, Wilson Witzel passou por exames de rotina para tratamento da infecção pelo coronavírus e a esposa dele passou pelo exame. De acordo com a assessoria do governo, o casal se recupera normalmente e passa bem.
Agora vamos a Salvador, informações com a repórter Aline Laranjeira.
A partir de hoje, o uso da máscara passa a ser obrigatório para as pessoas que estiverem em transportes públicos particulares e nos ambientes de trabalho. O anúncio do decreto é mais uma medida para evitar a contaminação pelo coronavírus. A recomendação é de que as pessoas usem o material quando precisarem sair de casa como item de proteção. Uma blitz que iria fiscalizar o uso das máscaras hoje foi cancelada por causa da chuva na capital baiana e vai começar na sexta-feira.
O governo federal publica uma portaria que aumenta o limite de compra de munição para quem tem arma de fogo registrada. A permissão para a compra de munições por civis que têm direito ao porte e à posse de arma passa de 200 por ano para 300 por mês.
Agora vamos ao Rio de Janeiro, informações com Carlos Briggs.
em toda a rede de hospitais da cidade do Rio, só há 8% de leitos em CTI disponíveis para receber pacientes com suspeitas e casos confirmados de Covid-19. Nas enfermarias, a disponibilidade é de 14%. No Hospital Ronaldo Gazola, referência para tratamento da doença, em CTIs a taxa de ocupação chegou a 100%. Também não há vagas no Hospital Federal de Bom Sucesso, único na União para receber e tratar a doença no Rio. Na rede estadual, a taxa de ocupação nos leitos em UTI chegou a 80%. Semana passada era de 63%. O Rio tem 552 casos confirmados e 490 mortes por coronavírus. Outras 151 estão em investigação.
RB News Urgente. RB News. As regras do jogo. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o popelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos, no coração dos gaúchos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Black Box Auto Service informa. Atenção, clientes! Adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Olá, aqui é o jornalista Kleber Benvenu e todos os sábados às 9h30 da manhã eu espero você para uma conversa diferente, mais próxima, mais crítica, mais reflexiva sobre a realidade da política, da economia, da comunicação, dos negócios e do comportamento. Programa Outro Olhar, todos os sábados às 9h30 aqui na Band. Até lá!
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
FMP,
onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia: a Unidos já está atendendo em regime de plantão reduzido para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando. Vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
É tempo de união. Empresários, trabalhadores, consumidores, cidadãos. Somos todos uma grande família, humana. Por isso, o Grupo Bandeirantes de Comunicação convida você a fazer parte dessa grande corrente de solidariedade, doando máscaras, álcool gel, luvas, desinfetantes ou respiradores. Toda ajuda é importante e bem-vinda nesse momento. Juntos, sairemos dessa pandemia mais fortes. E a cura passa também pelo coração. A solidariedade cura.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 56 minutos, estamos em conexão com Brasília, né? Buscando informações nos Bastidores do Poder, movimentação forte agora junto ao Ministério da Justiça em Brasília. É, com a Polícia Federal, enfim, poderá ter mudanças aí nas próximas horas. E nós estamos, estou fazendo contato, já falei, liguei para o Lucas, que é o assessor do ministro Sérgio Moro. Não quero ligar para o ministro, porque o ministro está com telefone, ou melhor, liguei para o ministro está com o telefone desligado. 2 horas e 57 minutos, está na linha conosco o deputado Vilmar Zanquim, do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado Vilmar Zanquim, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela atenção com a Bandeirantes.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. Alegria conversar contigo e com uma enorme audiência do teu programa.
Obrigado, deputado. Nós estamos aí vivendo um momento muito difícil, essa experiência inédita do coronavírus. Simultaneamente, essa turbulência nos bastidores do poder, né, com relação ao Palácio do Planalto, Presidente da República, Câmara, Senado. Nós estamos aí também diante de uma crise que, para mim, na minha leitura, né, está desnudando aí a incompetência de prefeitos e governadores, porque não é possível que estão fazendo com os estados, né, com as cidades aqui no Rio Grande do Sul, estão destruindo empresas, destruindo emprego, construindo a fome, a miséria, a desgraça. Eu não sei como é que o senhor está avaliando isso, deputado.
Olha, Milton, esse aqui é um momento diferente, extremamente difícil que nós estamos vivendo. E bem que se diz que os bons gestores nós conhecemos no momento das adversidades, nos momentos de crise.
É verdade.
Que administrar e fazer gestão quando tudo está indo bem, quando as coisas estão andando numa normalidade, é bem mais fácil para qualquer um. Então, nós temos esse momento aqui que requer de todos os administradores muita capacidade de superar esse desafio. E nós temos observado em todo o Brasil, né, medidas e atitudes onde nós podemos dizer que são, em alguns casos, acertadas, outras que poderiam ser diferentes. Eu tenho procurado acompanhar também como os municípios estão enfrentando esta pandemia. Eu, por exemplo, estou na minha cidade, Marau, converso aqui muito com o prefeito da minha cidade, tenho acompanhado a região.
Tem casos aí, Marau?
Nós temos vários casos aqui. Marau é a quinta cidade do Rio Grande do Sul que tem apresentado casos de coronavírus. Já estamos aí com 28, né?
Sim.
Mas aqui, Milton, a explicação, inclusive, que o prefeito me dá, e converso com ele quase que diariamente, é como a cidade tem uma situação um pouco diferente, economicamente falando. Nós temos aqui muitas empresas, tem muito mais gente fazendo os testes, né? Inclusive em laboratório particular, e isso é evidente que, na medida em que você amplia o número de testagem, você tem a consequente possibilidade de ter mais casos sendo confirmados. Mas eu espero, sinceramente, que esta é uma fase que passe logo, que nós possamos superar esse momento e que as consequências desta pandemia não sejam tão nefastas como alguns anunciam por aí.
Bom, eu continuo, sabe, numa linha, desde o início lá, 40 dias atrás, eu continuo na linha de quem conhece que enfrentou a epidemia, não é uma opinião de quem acha, ouviu ou leu. Não, ele enfrentou a epidemia, eu estou falando do Osmar Terra, e que ontem mesmo me deu mais uma entrevista dizendo que não teria necessidade de fazer no Rio Grande do Sul o que o governador fez e o prefeito, principalmente em Porto Alegre, né? Não teria necessidade de fechar tudo do jeito que fizeram, quebrando tudo, todos, e que vai custar mais caro lá na frente do que as mortes do coronavírus. Aliás, o deputado Osmar Terra disse que o pico do vírus aqui já passou. Eu vou até mandar uma cópia da entrevista que eu fiz com ele ontem. Tecnicamente, ele está dizendo isso. Agora, nós vamos ter problemas seríssimos. É junho, julho e agosto. Eu, por exemplo, deputado Vilmar Zanquim, hoje eu passei a manhã inteira dentro do hospital, do Complexo Hospitalar Santa Casa. A Santa Casa, o senhor não acredita, está vazia. A Santa Casa, o senhor não acredita, deputado Vilmar Zanquim, ela está vazia. As pessoas não estão fazendo tratamento porque estão com medo de ir ao hospital pela irresponsabilidade de grande parte da mídia e também de gestores públicos. Nós vamos ter um problema seríssimo ali na frente com o inverno rigoroso, com H1N1, com influenza, com Covid-19 e mais as doenças que estão represadas e que vão vir. É o problema da diabetes, cardiovascular, AVC, tratamentos ortopédicos, enfim, vai ser um horror. E o pior de tudo isso aí, o dinheiro vai estar onde se não tem arrecadação?
Nós temos aqui um problema de saúde, né? Que eu torço muito que o meu amigo deputado Osmar Terra esteja certo nessa sua análise, né? E naquilo que ele tem divulgado aí amplamente. Ele é um profissional da saúde, é médico, conhece a situação porque já viveu outras pandemias, ele mesmo diz isso, né? É um gestor da área da saúde com uma experiência reconhecida. Eu espero que o pico da pandemia tenha passado, nós já...
No Rio Grande do Sul, ele disse que foi... Ele disse que no Rio Grande do Sul foi entre o dia 2 e dia 5 de abril. O vírus não ficou aqui. O vírus está concentrado no Rio de Janeiro, São Paulo, Norte, Fortaleza, com 3 voos semanais para Milão, na Itália. Zona Franca de Manaus, com volume muito grande de chineses e estrangeiros na Zona Franca de Manaus, que não tem estrutura, a rede hospitalar de Manaus. Manaus tem 2 milhões de habitantes, Porto Alegre tem 1,5 milhão, e Manaus não tem 1/3 da estrutura hospitalar que tem Porto Alegre. E tudo isso, e outras coisas mais, eu estou só destacando isso para conversando com o senhor. Né?
Claro, claro. Mas eu dizia, né, Milton, nós temos essa questão da saúde pública, né, que de fato temos que atentar muito para isso, mas tem a outra consequência, que é esta da economia. E aí é que nós temos aqui buscar nesse momento toda uma união, uma junção de forças, né, envolvendo aí poder público, iniciativa privada, para superarmos este outro grande desafio, que é a consequência deste isolamento, né, desse confinamento, desta paralisação do país nessas últimas semanas, aí, nesses meses. Então, eu torço muito que nós também possamos ter nos nossos líderes, né, a sabedoria de que é preciso tomar decisões acertadas, exatamente para que as coisas voltem ao normal.
Deputado, deixa eu lhe interromper só um minutinho, porque eu preciso ir a Brasília. Parece que tem algum problema com o ministro Sérgio Moro. Vamos colocar o ministro Sérgio Moro aqui, por favor, ao vivo.
Eu acho que assim, esse estilo do presidente da República de...
O ministro Sérgio Moro, os nossos colegas em Brasília estão...
E sempre mostrando
que parece que tem algum problema com o ministro Sérgio Moro com o presidente Bolsonaro. Vamos ver o que está dizendo a Mônica Bergamo.
Parece que o ministro Sérgio Moro não está querendo mais obedecer a qualquer ordem, não está querendo obedecer a essa ordem, está querendo de fato manter, quer dizer, a sua autonomia em relação à Polícia Federal, que é histórica, né? Sempre o diretor-geral da...
Bom, deixa eu voltar com o deputado Vilmar Zanquim. O que está acontecendo, deputado Vilmar Zanquim, é que o presidente da República está querendo trocar o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal. Sérgio Moro está colocando alguma resistência. Vem nos bastidores do poder informações de que ele estaria, inclusive, propenso a pedir demissão se trocar a direção da Polícia Federal. É mais uma confusão, né? Que não precisava, nesse momento, mais uma confusão, né, deputado?
Pois é, eu agora também tenho acompanhado aí, né, começando a acompanhar tudo isso que está sendo falado em relação ao diretor da Polícia Federal, o ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro é uma daquelas figuras que emprestam para o governo uma credibilidade, um homem que tem uma história que faz com que a gente tenha a esperança de que o Brasil possa mudar para melhor, e começando pelo combate implacável à corrupção. E o ministro Sérgio Moro, o próprio presidente da República também tem demonstrado que tem essa intenção de ser muito firme no combate à corrupção. Eu espero que o ministro, né, permaneça, até porque nós precisamos consolidar, fazer com que no Brasil se tenha a cultura, né, da retidão da conduta de quem exerce um cargo público. Isso tem que estar enraizado na sociedade. E isso se dá através de ações de combate à corrupção, de punição a quem comete qualquer tipo de crime, especialmente com os recursos públicos. E a figura do Sérgio Moro, do ministro, é muito importante nesse momento. Então, eu torço que isso não passe de um desentendimento e que nós possamos continuar com o ministro Moro à frente do Ministério da Justiça e da Segurança.
É verdade. Rio Grande do Sul, deputado, o senhor está preocupado, o senhor que foi prefeito, o senhor é um homem experiente, né? Foi presidente da FAMURS. O senhor está preocupado o governo, o senhor está enxergando o governo do estado do Rio Grande do Sul se movimentando já com planejamento para sair da crise?
Olha, o governador tem tomado decisões e sempre tem falado que está se baseando em cima de evidências científicas, estudos, né, com base em, inclusive, apoio de técnicos, e tem um comitê científico, tem apoio de pessoas ligadas à área científica. Eu espero que essas medidas que o governo tem tomado até agora tenham sido suficientes para que a gente volte à normalidade o mais rápido possível. E agora, no começo de maio, já no novo decreto, claro, com respeitando pelo que se anuncia as peculiaridades de cada região do estado, nós estamos diante de um cenário do retorno à normalidade. Eu espero que essas medidas que o governo tem anunciado realmente possam fazer com que a gente supere todo esse período difícil que estamos vivendo. Agora nós temos que aguardar, né? Na outra semana, quando as coisas começam a voltar à normalidade, ver se nós continuamos com decisões e medidas por parte do governo a fim de que se amenize os prejuízos causados e se incentive, né, o retorno e o fomento da economia, porque isso é muito importante. Nós estamos aí diante de alguns setores de um verdadeiro colapso, e para isso é preciso que se tenha alguma medida governamental para que nenhum setor, de fato, acabe sofrendo prejuízos ao ponto de não poder voltar a uma normalidade. E aí nós estamos falando de empreendedores que têm os seus negócios em risco e, principalmente, estamos falando de emprego e renda para as famílias. Então, estamos acompanhando muito de perto, Milton, isso, e eu espero que, assim que retornar agora na próxima semana, nós observemos que as decisões do governo tenham sido acertadas. Se isso não ocorrer, nós haveremos de buscar, através dos canais que dispomos, a mão governamental, no sentido de que o Rio Grande do Sul retorne à normalidade na área econômica.
Deputado Vilmar Zanquim, muito obrigado aí pela atenção, um abraço para o senhor, até uma nova oportunidade aí, e cumprimentos pelo trabalho que o senhor vem realizando aí como deputado estadual, foi um grande prefeito. Muito obrigado pela atenção, um abraço.
Obrigado, Milton, pela oportunidade de falar contigo, a Band, e estamos à disposição e, como eu disse, torcendo para que superemos essa fase difícil que estamos vivendo. Um abraço a todos.
Para o senhor também. Bom, eu acabei de fazer o contato aqui com Brasília novamente, né? O deputado Marcel Van Hatten, eu falei com ele agora, também falou com o ministro Sérgio Moro. Eu falei também com o Lucas, assessor do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro não pediu demissão coisa nenhuma. Aí a imprensa, principalmente Globo, Folha de São Paulo, enfim, tal, que a gente conhece bem. O ministro Sérgio Moro, acabei de falar com Brasília agora, estou monitorando, estou em contato com o gabinete do ministro Sérgio Moro, estou em contato com os deputados, com o deputado Marcel, com o deputado Sanderson da Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro talvez queira trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas a informação de que o ministro Moro teria pedido demissão é mentira. Até o momento é mentira. Tá? 3:12, 26 graus a temperatura. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço.
pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Os carros já foram lentos. Os inventários também. Hoje, inventário e partilha não exigem ação na justiça e podem levar menos de 30 dias em qualquer cartório de notas. É só não haver testamento e os herdeiros, todos maiores de idade, estarem de acordo sobre os bens. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos, no coração dos gaúchos.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 19 minutos, temperatura 26 graus em Porto Alegre, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 16h, né? Três horas e vinte minutos. Eu botei a trilha aqui porque estou com meu telefone de Brasília, do Ministério da Justiça, enfim, estou buscando informações sobre essa notícia, né? O que tem de gente fazendo fake aí, botando, querendo atrapalhar o governo neste momento não é fácil, né? Aí bota aqui na capa, olha a manchete aqui, Moro pede demissão, Bolsonaro resiste a aceitar. Olha, é um negócio incrível. O que o presidente da República está fazendo, que é uma prerrogativa dele, o direito dele, trocar o diretor da Polícia Federal. Mas eu vou a Brasília, nós vamos a Brasília e eu vou trazer já em seguida, estou tentando um contato com o deputado federal da Polícia Federal, o deputado Sanderson, que está lá em Brasília neste momento e é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, muito ligado também ao ministro Sérgio Moro. O deputado Sanderson, 3 horas e 21 minutos, nós estamos em Brasília com o deputado Sanderson. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Milton Cardoso. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes Porto Alegre.
Olha, deputado, tô desmontando essa, porque querem criar uma confusão de qualquer maneira com relação ao governo. E aí tem a manchete aqui que está no Antagonista, está na Folha, enfim... Moro pede demissão, Bolsonaro resiste a aceitar. O ministro Sérgio Moro, pelo que eu sei, não pediu demissão. O que o presidente da República está tentando ou vai fazer é trocar a direção da Polícia Federal, é isso?
É isso mesmo. Uhum. O presidente da República anunciou uma possível substituição do chefe da PF, do diretor-geral da Polícia Federal, que ainda nem está confirmada. Uhum. Diante disso... O ministro da Justiça, Sérgio Moro, colocou à disposição o cargo, mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu ao ministro Moro que ele permanecesse à frente do Ministério e ele permanecerá à frente do Ministério, então, até porque o ministro Moro sabe da importância da sua participação nesse momento nacional. Então, o ministro Moro fica no Ministério da Justiça. Agora, A troca do diretor-geral da PF pode ocorrer, até porque é uma troca administrativa. Se o delegado Maurício Valeixo for retirado, outro delegado federal especial de carreira da ativa, inclusive, assumirá. Uhum. É que sai um técnico, entraria outro técnico.
Uhum. Sim. Uhum. É, o que as manchetes dizem é que o ministro Sérgio Moro pediu hoje demissão a Jair Bolsonaro após o presidente comunicar ao ministro que vai tirar do comando da Polícia Federal Maurício Valeixo, como o senhor mesmo está colocando. Né?
Mas acho que tem uma diferença entre colocar o cargo à disposição e Sim. pedir demissão. O pedido de demissão é algo mais contundente e até mais forte.
O cargo está sempre à disposição do presidente, do governador, claro. Do prefeito, né? Quem é secretário, quem é...
E o ministro Moro, imagino, deva ter colocado o cargo à disposição até porque é amigo do diretor-geral da PF, trabalharam juntos Sim. em Curitiba, uhum. no Paraná.
Uhum.
Né? E ficaria até chato para o ministro Sérgio Moro, quando o chefe da PF é trocado, ele não esboçar,
uhum.
nem pelo menos, nem que seja uma solidariedade ao chefe da PF. Então, colocar o cargo à disposição é diferente de pedir demissão.
Uhum.
O ministro Moro fica no cargo.
Está uhum. comigo aqui, que daqui um pouquinho vai para a tela da TV, no Brasil Urgente, do Rio Grande do Sul, Rogério Forcolém, nosso colega Opa. Jornalista,
claro.
Que eu acho que vai conversar com o senhor lá na televisão também, para esclarecer o deputado Sanderson, da Polícia Federal. Ô, Rogério, está na
Ô,
linha.
Ô, deputado. Conosco. Tudo
bem? Rogério, tudo bem?
Eu estava mesmo tentando contato com o senhor, daí vi o senhor aqui falando com o meu colega Milton. O senhor toparia de falar com a gente logo depois aqui no,
claro,
no Brasil Urgente?
Claro, eu estou aqui no gabinete na Câmara em Brasília,
uhum.
e porque nós estamos em sessão, a sessão iniciou-se aqui na Câmara às 15 horas, mas vamos falar com certeza.
Sim, o senhor poderia repetir, então, o Sérgio Moro, ministro, não pediu demissão, ele colocou o cargo à disposição?
Exatamente. Colocar o cargo à demissão é bem diferente de pedir demissão. Colocou o cargo à disposição, né? O presidente da República, obviamente, não aceitou, pediu que ele permanecesse e ele vai permanecer. Como eu disse para o Milton Cardoso, uhum. o ministro Sérgio Moro sabe da sua relevância nesse importante momento do país e por isso vai ficar, não poderia ser diferente. E o ministro e o presidente da República também não podia ter outra postura a não ser pedir que ele ficasse como realmente ele vai ficar.
O senhor chegou a falar com o presidente ou com o Sérgio Moro?
Não.
Não.
Com o presidente da República, não.
Certo. E é porque causou um alvoroço gigante, né? A Folha de São Paulo deu capa agora na sua plataforma digital, o G1 da Globo, é sempre os mesmos, né?
O antagonista, é criar confusão, bota a manchete, Sérgio Moro pediu demissão, entendeu? A manchete é essa, que é para criar o rebu, né?
Claro.
E aí...
Quem está apostando no caos, está apostando errado.
É verdade. Mas é que tem tanta aposta de caos, né, que ultimamente, usando até pandemia, que a gente fica realmente...
Claro.
Temos que prestar esse serviço para o cidadão ficar calmo lá do outro lado, né? Porque o cidadão claro. Vê no Sérgio Moro uma liderança muito positiva, um equilíbrio dentro do governo, porque sabe a dificuldade que o presidente passa. O presidente é um leão, né? Tem que estar toda hora rugindo e fazendo coisas desagradáveis para algumas pessoas, né? Mas quem votou no Jair Bolsonaro sabia que ele seria assim e não teria outro perfil nesse momento, a não ser alguém que batesse o pé na porta e dissesse agora acabou, né? Mas e ele é, essas coisas são utilizadas contra ele diariamente e ali tem o Sérgio Moro que faz aquele outro papel, né? Um papel...
A leitura é exatamente essa, Rogério. E vejam que há muita inverdade. Foi noticiado aí que deputados federais estariam promovendo a desordem, pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo. Nós nunca pedimos isso aí, jamais pediríamos. Nós nunca participamos de organização de manifestações que pedissem o fechamento do Supremo ou do Congresso. E mesmo que tivéssemos pedido, isso aí seria livre manifestação parlamentar, né, próprio do parlamentar que representa a parcela da população. Inclusive, foi colocado que deputados estariam sendo investigados pela Polícia Federal e tal. Mentira, não é verdade, não há razão para investigação, porque Primeiro, os deputados não participaram de qualquer tipo de movimento no sentido de intervenção militar ou fechamento do Supremo. Uhum. E segundo, que o próprio presidente da República jamais falou em fechamento do Supremo, jamais falou em fechamento do Congresso ou intervenção militar.
Ele fez críticas pontuais em cima de algumas figuras, como Rodrigo Maia, como Davi Alcolumbre, como eu não vi um movimento do presidente da República estimulando fechamento de Congresso, do STF, absolutamente nada.
Se um presidente da República, que é um agente político, ou um deputado federal ou senador, que são agentes políticos também, não puderem tecer críticas a quem quer que seja, aí é porque não podemos fechar o país, estamos sim daí num regime totalitário. Nós vivemos numa democracia.
Mas que democracia é essa? Democracia que o governador Eduardo Leite assina uma carta com governadores apoiando Rodrigo Maia, Alcolumbre, criticando o presidente da República, prefeitos também, e aí andam prendendo as pessoas, fazendo horrores com as pessoas, proibindo as pessoas de ir e vir, de andar na rua, enfim.
E foi exatamente sobre essas normativas publicadas em alguns estados e prefeituras que recaem as nossas críticas. O momento não é para exagero, o momento é para equilíbrio, para parcimônia. Nós não podemos tratar um problema de saúde pública como se fosse uma disputa político-eleitoral.
E aproveitando para lhe perguntar, o senhor que é um deputado atuante aí, é da Polícia Federal. A Polícia Federal está com algum projeto no sentido de fiscalizar, digamos assim, não sei se é a palavra correta que eu estou usando neste momento, mas verificar, digamos assim, se esses óbitos que estão ocorrendo de Covid-19 não estão sendo manipulados? Outras doenças que as pessoas estão morrendo e estão atestando como Covid-19, que é para criar a histeria, o horror aqui?
Milton, veja, a atuação da Polícia Federal, ela sempre é feita mediante ou requisição do Ministério da Justiça, ou mesmo por notícia de crime que tenha, porventura, chegado à Polícia Federal. Todas as notícias de crime que estão chegando, relacionadas, seja à falsificação ideológica de atestados de óbito, seja por desvio de recursos públicos, estão sendo investigados. Agora, a atuação de fiscalização prévia compete ao Tribunal de Contas da União. Essa fiscalização prévia e até muitas vezes orientadora cabe ao Tribunal de Contas da União. A Polícia Federal só entra no caso quando o crime já ocorreu.
Sim, nesse caso que eu digo são os corpos que estão sendo enterrados aí, né, como Covid-19, que na verdade muitos não são Covid-19, né? Que sim, é para aumentar a estatística, né?
Documentos que porventura sejam recebidos, dando conta de falsidade ideológica, serão objeto de investigação da PF, com toda certeza.
Uhum. Bom, eu, da minha parte aqui, eu quero liberar o deputado, até que daqui um pouquinho ele vai estar na TV, na Band TV, canal 10, com o Rogério Forcolém.
Nós já vamos ligar para o senhor aí para combinar, tá, deputado?
Então tá bom, Rogério. Obrigado, um abraço, Milton.
O Milton sempre conseguindo os furos de reportagem, de informação, né, em primeira linha. É impressionante, seu Milton.
Não, o deputado está lá e é atuante, é da Polícia Federal e é ligado ao Sérgio Moro e ao presidente da República e já traz essa informação dizendo que o ministro não pediu demissão, né, e que o ministro colocou o cargo à disposição, mas o presidente não aceitou e ele continua ministro da Justiça. É isso,
exatamente,
né, deputado?
É essa a leitura e essa é a realidade. Uhum. Seguimos trabalhando para sairmos dessa crise vivos.
Prepare-se que a cada dia a mídia vai criar uma confusão aí, ou semanalmente, ou de dois em dois dias, uma confusão vai ser criada, pode ter certeza absoluta.
Ontem houve divulgação aqui na Câmara, com pompa e circunstância, que o senhor Lupi, presidente do PDT...
E o Ciro Gomes entraram com o pedido de impeachment.
Pediram o impeachment do presidente Bolsonaro. Uhum. Isso aí, para mim, é uma pantomima, uma irresponsabilidade. Duas figuras que têm ligação estreita, inclusive, com
Rodrigo Maia.
Pedindo impeachment de alguém que está aí disposto a trabalhar.
Só que é o seguinte, viu, deputado?
Vai fazer o Brasil, que é inadmissível.
Deputado Sanderson, ontem à noite o general Lessa deu uma entrevista nesse programa dizendo o seguinte, eu perguntei ao general Lessa. General Lessa, o senhor e seus colegas, generais, movimento do STF ou da Câmara e Senado para retirar o presidente da República, qual é a posição do Exército Brasileiro? E ele está aqui a gravação, disse, não é bem assim, não. Ninguém vai tirar o presidente da República do jeito que eles estão imaginando, se estão imaginando que vão tirar. O Exército, o general Lessa disse, deixou bem claro aqui ontem.
Exatamente. Os conspiradores da República precisam entender que nós estamos num novo modelo de gestão do Poder Executivo Federal e que não vai ser, porque não gostam desse novo modelo, que vão alijar o governo Bolsonaro, o governo federal. Para ser levado a efeito um impeachment, tem que haver crime de responsabilidade comprovado, corrupção comprovada, desvio de recursos públicos ou improbidade administrativa. Isso não existe, graças a Deus, não existe dentro do Palácio Planalto, e porque o presidente em alguns momentos, rude com a imprensa, ou mesmo muito sincero com alguns deputados, ele não pode ser impeachmentado por isso.
Uhum. Obrigado, é um bom trabalho, deputado Sanderson.
Obrigado, um abraço.
E até daqui um pouquinho na tela da Band, às 16h, com o Brasil Urgente, com o líder de audiência nas tardes da TV Gaúcha, através da TV Bandeirantes, Rogério Forcolém, e o Brasil Urgente, das 16h às 17h. Um abraço. Ele saiu. 3h35.
Mais uma vez você.
16h,
estamos produzindo juntos. O Brasil Urgente.
16h, estaremos juntos aí. 16h. 3h35. Eu pedi para a nossa produção tirar, no final da entrevista de ontem, finalzinho da entrevista de ontem com o general Lessa, quando eu pergunto a ele sobre essas questões que envolvem o processo de impeachment ou qualquer movimento por parte do STF com relação ao presidente da República, a nossa produção está buscando a resposta, porque o rádio é rotativo, aos nossos ouvintes que não tiveram a oportunidade de escutar no programa Repórter Bandeirantes de ontem à noite. 3h35, vou fazendo a rodada aqui com as mensagens dos nossos ouvintes. Olha o que tem de mensagens dos nossos ouvintes pelo 992010949. Boa tarde, Milton. Deixa eu ver aqui, as mensagens, não, tem algumas que não abrem, né? Continuam não abrindo aqui. Caro Milton, Mônica Bergamo, marmita do Zé Dirceu, vai sempre querer implodir o governo Bolsonaro, Paulo de Porto Alegre. Um abraço, Paulo, para mensagens que não são assinadas, não leio, só leio mensagem assinada. Olá, Milton. Tem um bando de urubu esperando qualquer notícia virar verdade sem uma fonte séria e segura. Globo Lixo e suas parceiras. Caco Garcia, de Porto Alegre. Um abraço, Caco Garcia, em Porto Alegre. Cris Colorada. Boa tarde, Milton. A outra já estava noticiando que Moro pediu demissão. Bem que foi um tiro no pé. Cris Colorada. Aqui é jornalismo. A Bandeirantes, a gente trabalha com jornalismo sério. Boa tarde, Milton. Até quando esses malditos esquerdopatas petralhas comunistas vão tentar destruir o Brasil e aqueles que querem resgatar o Brasil do caos? Agora querem o ministro Moro fora. Alguém tem de parar esses déspotas. Basta, Nelson, de Porto Alegre. Um abraço, Nelson. Boa tarde, grande Milton. O MBL, esse movimento babaca, está divulgando nas redes que Moro pediu demissão. Baita mentira. Marcos Soares, de Canoas. Nós acabamos de desmentir aqui, né? Inclusive com um deputado que é ligado ao presidente Jair Bolsonaro e ao Sérgio Moro. Ezequiel, eu fui aprovado ontem, custa uma hora para entrar. Está com dificuldades na Caixa Federal. Ezequiel, está com dificuldades na Caixa Federal para retirar a sua grana. Rafael, Milton, o povo botou, o povo tira. Será que o povo americano vai reeleger o Donald Trump? Rafael, tô preocupado aqui com o Brasil, viu, Rafael? Mas vamos em frente aí. Deixa eu ver aqui. Olha o que tem de mensagens entrando aqui dos nossos ouvintes. também te escutamos. Ótimos programas, inclusive à noite. César, médico em Concórdia. Um abraço, César, em Concórdia. Anota aí meu telefone, 996-56-3460. Milton, acredito que tu falaste sobre o abandono de pacientes nos hospitais por medo e cautela, mas os hospitais também estão desmarcando as consultas. Por exemplo, eu me trato no Hospital Conceição, na reumatologia, há 15 anos. Vou lá duas vezes, eu tinha consulta marcada para 25 de março e foi descartada. E para remarcar só a partir de julho. Ione de Rio Pardo. Que loucura isso, né, dona Ione? Meu Deus do céu. A irresponsabilidade, né? O Alves, se Moro pedir demissão, o governo Bolsonaro desandará. Ele não pediu demissão, Alves. Não pediu demissão. Gilvan de Sapiranga. Tá dando na TV que Moro... Não pediu demissão. Já desmenti aqui. Ao menos até agora, tá? Boa tarde, Milton. Se instalando um novo regime militar de liberdade, tu será o interlocutor oficial do Comando Sul. Eu te apoio. Abraço, Luiz de Viamão. Não, eu faço jornalismo. Não estou fora disso aí. Esquerda, direita, centro. Eu estou pelo bem do Brasil. Eu não sou bolsonarista. Eu sou do projeto para acabar com a corrupção, com a sacanagem. Agora, se quiserem me botar rótulo de bolsonarista, podem colocar. Eu prefiro. Não tem a menor dúvida. Já imaginaram se tivesse me colocado o rótulo de Dilma, Lula, Fernando Henrique, Sarney, Collor, Temer? Aí seria uma desgraça para mim, né? Boa tarde, Milton. Está acontecendo um fato intrigante em Canoas. Ruas asfaltadas em bom estado, recebendo outra camada de asfalto por cima, em vários bairros de Canoas. Marcelo de Canoas. Vai no Ministério Público, Câmara de Vereadores, não adianta, né? Mas vai no Ministério Público. Boa tarde, Milton. Pessoal, não vamos votar nas próximas eleições em partidos do Centrão de esquerda. Pelo voto mudamos. Temos que votar em pessoas comprometidas com o povo. Martins de Porto Alegre. Um abraço, Martins, Porto Alegre. Mais mensagens dos nossos ouvintes. Ouvinte, manda mensagem, não assina, não leio. Boa tarde, Milton. A descrição que ouvi até agora de Manaus me lembra o livro de Dante Alighieri. Márcio de Gravataí. Um abraço, Márcio de Gravataí. Olá, Milton. Notei que as falhas no seu WhatsApp começaram exatamente logo após o Dória ter adotado o sistema de monitoramento junto aos operadores de celular em São Paulo. Coincidência ou não, minhas mensagens você não perdeu, nenhuma. E obrigado pelo vídeo enviado. Já estou tocando o barco. Fernando Lima, Los Angeles. Agora 28 graus em Los Angeles. Está sempre ligado conosco de tarde à noite aí em Los Angeles. Witzel e Barbalho. A mensagem que o ouvinte me mandou aqui, só que não assina, não leio. Só leio mensagens assinadas. Milton, boa tarde. Ontem minha irmã foi demitida por telefone. Minha esposa avisada que quem irá pagar salário será o governo. Mas quando? O governo começou a dar nó nos pagamentos e diz não ter dinheiro. E daí? Que país é esse? Luiz de Canoas. Eu não sei qual é o governo que diz que não tem dinheiro. Deve ser o do Rio Grande do Sul. O de Brasília está botando dinheiro aí. Boa tarde, Milton. No lugar de construir a arena em Manaus, não gastaram o dinheiro para abrir a Santa Casa? Paulo Ângelo de São Paulo. Não, lá eles preferiram fazer futebol. Um abraço aí em São Paulo. Walter de Dolich. Boa tarde, Milton. Governo Bolsonaro abriu nova crise no Ministério da Justiça. Tu, como jornalista informado, que acha? Não tem crise nenhuma. Viu? Walter de Viamão, Águas Claras. Aquelas coisas, né? O cara quer trocar o diretor-geral da Polícia Federal, um direito que ele tem. Olá, Milton. Eu, Wilson de Linha Nova, gostaria muito que você entrevistasse a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner. Abraço e obrigado. Obrigado. Vamos marcar aí já com a nossa produção. Luiz Antônio Furlaneto me mandou uma mensagem aqui. Um abraço, Luiz Antônio. Estamos juntos, firmes, fortes, né? Sempre na escuta, à tarde e à noite, tem todo o meu respeito e me representa como produtor rural de Machadinho, estiagem castigando nossa região, produtora de soja, milho, leite e gado de corte. Grande abraço, estamos juntos. Luiz Antônio Furlaneto. Não se fala nessa situação difícil que vocês estão passando aí com a estiagem, só se fala em coronavírus, né? só em coronavírus. O José Bertolini, de Nova Petrópolis, Milton, não é só mensagem. Estamos com dificuldades aqui. Deixa eu colocar aqui a entrevista, parte da entrevista é o finalzinho, né? Com a pergunta que eu faço, ao presidente, ao general Lessa é o seguinte: se o STF ou Câmara dos Deputados provocar o impeachment do presidente da República, hein, general Lessa? Meu Deus do céu, 3 horas e 43 minutos, 25 graus. Boa tarde, Milton. Essas compras abusivas que foram feitas, ou seja, roubo do dinheiro público, o Ministério Público tem como punir esses mequetrefes, Edson de Guaíba? Sabe como é que é? Eles sempre dão um jeitinho, né? Eles sempre dão um jeitinho de botar a mão no dinheiro do povo, né? Sérgio Eli, um abraço, obrigado. Porto Alegre. Milton, boa tarde. Não dá para meter o pé na porta do Senado e Câmara e tirar essa gente de lá. Paulo Roberto Thomas, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Nelson de São Leopoldo. General Lessa tem razão a respeito de tentarem tirar o presidente. Pé na porta. Milton, boa tarde. STF atirou no Bolsonaro, transferindo poder aos governadores, prefeitos, politiqueiros, populistas, incompetentes que agiram no estilo Lula-Dilma. Sela, sinal da Band, está marcando 13h45. Milton, sou Leandro Mantelli. Estou morando em Florianópolis. Infelizmente é triste ver o que o PT fez com o nosso Rio Grande do Sul. Precisei me mudar porque não tinha mercado para mim ali. Negócio impressionante, né? Milton, ninguém tira o Bolsonaro do poder, o povo responderá. Marco de Cidreira. Um abraço, Marcos de Cidreira. Um abração. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, gostaria que o Diego Casagrande fosse convidado para um debate, pois ele está apresentando visões diferentes sobre a nossa situação. Concordo mais com a sua, mas o debate seria bom. Aloysio de Porto Alegre. Bom, o Diego sempre tem posições firmes, fortes, consistentes, é um estudioso, né? E a gente tem que respeitar as posições de todo mundo. Muita gente não gosta das minhas também, gosta das do Diego. Tem gente que gosta das do Diego, não gosta das minhas. Isso faz parte do jogo. O que disse o general Lessa ontem à noite? 3 horas e 46 minutos. Vamos lá.
É muito emblemático. A gente sabe que a Constituição prevê e logicamente é muito sadio que se seja a separação dos poderes, né? É legislativo, executivo, judiciário, tem que ser harmônicos, mas eles têm que ser independentes. Isso aí, quer dizer, um poder não deve preponderar sobre o outro, nós sabemos disso, mas o que está acontecendo é que, na realidade, não está sendo cumprida essa norma constitucional. Grande parte das iniciativas do Executivo são bloqueadas ou modificadas grandemente no Legislativo, ou quando passam, não, às vezes não chegam nem a passar no Legislativo, são bloqueadas pelo Judiciário. E o Judiciário, na realidade, está se considerando, pelo menos foi assim, sem dúvida nenhuma, no ano passado, e já em grande parte já desses 4 meses de governo nosso, quase é um superpoder. Um exemplo disso são as limitações que ele faz a ações do presidente, taxativamente. Quer dizer, não dá para entender que o presidente não possa definir as suas políticas e as suas políticas atinjam estados e municípios. É assim a federação. Quer dizer, se você não fizer assim, você vai levar a anarquia nesse país. Uhum. E o judiciário parece que, quando ele faz essas decisões, ele não vê o mal que ele está criando ao país, porque ele está, na realidade, querendo prejudicar um homem. É um homem que não pode ver as suas decisões aprovadas, porque essas decisões aprovadas contrariam os objetivos dessa turma toda que está aí querendo depor o Bolsonaro.
General, o senhor que é um homem muito experiente, enfim, os senhores generais, enfim, conversam entre si. Nós estamos no mês de abril, chegando no final do mês de abril. Rodrigo Maia tem mandato até dezembro. Alcolumbre tem mandato até dezembro. Se continuarem simultaneamente a isso, nós temos, estamos convivendo com uma experiência inédita que é esse vírus. O Brasil suporta até lá essa obstrução por parte desses dois políticos aí na linha de frente do Congresso Nacional. Qual é a avaliação que os senhores fazem?
É complicado, porque você vê qualquer medida que não seja uma medida legal, para que seja uma medida de força, ela é anticonstitucional. Então veja o seguinte, o Rodrigo Maia, que se tornou um inimigo do, não é adversário político. Aniversário político, isso aí nós tivemos e é bom até que tenha ao longo da vida, um adversário político. Ele defende porque os seus princípios são assim, sabe? Ele acha que por princípios, mas não é o caso do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele transforma o Bolsonaro em inimigo político. Inimigo aí, você só tem uma maneira, derrubando, é matando. Não tem inimigo, adversário não, adversário você convive, mas o inimigo não. Quer dizer, então aí ele transformou o Bolsonaro em inimigo político. Então aí, como inimigo político, tudo ele faz para impedir que ações do executivo sejam aprovadas no legislativo. Possivelmente pode isso com o tempo ir mudando, porque o Rodrigo Maia não está com essa bola toda também lá dentro do legislativo que ele comanda. Não está. Ele começa a nascer uma resistência contra ele. Ele é um homem que tem um passado aí para ser julgado em alguns processos, mas independente disso, desse envolvimento que ele tenha na justiça, ele sensivelmente começa a perder uma parte considerável do seu apoio no legislativo. E ele precisa demais desse apoio para a eleição que você está dizendo. Mas não é só para a eleição. Ele tem que formar a cabeça dos seus pares da Câmara, para que modifique uma norma constitucional que permita a ele reeleição, diferente do Alcolumbre.
Sim.
O Alcolumbre tem lá seu ano, ele pode ser candidatado à reeleição, naturalmente. O Maia não. O Maia só pode ser candidato se uma norma constitucional modificada pelos deputados permitir que ele se candidate. Então ainda é mais um complicador aí. Eu espero que esse camarada realmente não seja reeleito, nem consiga motivar os seus pares para alterar a Constituição. E que o Brasil passe a enfrentar um outro período de relacionamento entre os poderes. Tem que existir, o país é governado, os três poderes, eles conduzem o país, não é governado, mas eles conduzem o país. Então aí você não pode preponderar só o executivo, nem o judiciário, nem o legislativo. E atualmente, em amplo detrimento do executivo, legislativo e judiciário estão ganhando uma expressão muito grande do governo Bolsonaro. Agora, em parte porque o governo Bolsonaro diz coisas que também não deve dizer. Também diz coisas que também não deve dizer, que no dia seguinte ele já desdiz. Então, mas isso aí eu considero que faz parte até do jogo político que ele está travando. Mas não pode impedir negociações entre os poderes.
Agora, os senhores devem estar observando, os senhores dos generais, enfim, devem estar observando que o presidente da República está sendo cercado. Por exemplo, Ontem o PT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal proibindo o presidente da República, pedindo a proibição para liberar a cloroquina, que eu tenho entrevistado vários infectologistas e eles acham que é a única alternativa que nós temos hoje no Brasil, a cloroquina. O STF vai decidir se aceita ou não o pedido do PT, que é para virar a esculhambação. Aliás, eu quero dizer o seguinte, alguém do PT, se tiver necessidade de cloroquina, não pode pedir. Não pode, se estiver lá com Covid-19, não, porque entraram na justiça para proibição de cloroquina. Hoje eu estou vendo aqui, o Ciro Gomes vem por outro lado, em combinação com Rodrigo Maia, entra com pedido de impeachment do presidente da República. Quer dizer, eles estão politicamente, e eu vou usar uma expressão bem forte, popular, ratos e ratazanas nos bastidores do poder, tentando destruir de qualquer maneira o governo. Eles querem destruir o governo, querem acabar com o governo de qualquer maneira. Quanto pior, melhor para eles. Isso aí, qual é a leitura que os senhores fazem? Porque daqui um pouquinho, nós estamos a caminho do que o senhor também chama atenção, e eu tenho falado muito sobre isso aqui, nós estamos a caminho de uma confusão social. O que esses prefeitos e governadores estão fazendo, né, proibindo tudo, gente passando fome, desemprego, a destruição da economia, o vírus, e esse trabalho todo nos bastidores politicamente daquele maquiavelismo insuportável que está sendo realizado dentro do Congresso Nacional, e aí governador João Dória, e pega o Witzel no Rio de Janeiro. Olha, é uma loucura o que está acontecendo, né, General Lessa?
Essa loucura que nós já falamos há pouco tempo atrás, o coronavírus veio agravar essa disputa grande que já existia, não era de agora, já existia com altos e baixos, teve até momentos em que parece que os três poderes chegaram a conversar e harmonicamente, etc., e decidir, mas o vírus veio precipitar essas coisas que estão aí. Então, a gente vê que médicos famosos nesse país, realmente grandes médicos, tomaram a cloroquina e não quiseram revelar que tomaram a cloroquina por motivações políticas. Quer dizer, é um negócio estranho, né? Um médico fazer de um remédio um motivador político. O vírus hoje é o maior motivador, é o maior agente político que o Brasil tem hoje. Em torno dele estão se travando as lutas aqui, libera, não libera, o país cresce, não cresce, vai voltar a economia, não vai voltar a economia, vai morrer gente, não vai morrer gente. Em torno do vírus, o vírus hoje é o maior agente político brasileiro.
Três horas e 57 minutos, estamos chegando ao final, é isso? De mais uma edição do Bastidores do Poder. Uma grande quinta-feira, muita energia positiva, um abraço sincero. Nos encontramos logo mais às 21h. Fiquem aí com o Esporte Total, com Sérgio Boas, Alex Bagé. Fiquem com Deus até às 21h. Tchau.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem,
o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Para você ouvir a Rádio Bandeirantes e as demais rádios do Grupo Bandeirantes no seu smartphone, tablet ou computador, basta baixar o aplicativo Band Rádios. Na Apple Store, é só baixar e ouvir no iPhone, no iPod ou no iPad. Na Play Store do Google, vale para qualquer smartphone ou tablet com Android. O mesmo na Windows Store, para os smartphones e tablets com Windows 8. E no seu computador, se você tem o Google Chrome instalado, é baixar na Chrome Web Store, que o Band Rádios fica ali na tela. A um clique. Rádio Bandeirantes. No Band Rádios, vai sempre com você. Bandeirantes. A rádio que tem opinião.